jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Esta é a Jovem Pan News. News 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Maravilha, aí meio-dia 2, estamos começando o Camisa 10 desta sexta-feira. Hoje é dia, deixa eu ver aqui, que eu sou péssimo de data. 31 de janeiro, já tá acabando, o que foi, cena? O que é aquilo lá fora?
Abertura pra você se animar, levantar a moral do investidor, do apresentador, é a melhor coisa do mundo. Você tem que começar pra cima, alto, entendeu? E a produção tá ali explicando isso.
Esses gestos aí também, Pedro Marques.
É, sextou, né, meu caro Márcio Espípulo? Sextou finalmente. Sextou, e com, né, ele, né? Toda a empolgação do nosso Marcelo de Sena, com, enfim, todos os seus... ensinamentos, né? Enfim, vai passando aqui as instruções para comandarmos esse Camisa 10. Tivemos rodada ontem, vamos ter rodada esse final de semana. Paulistas em campo. Ontem o Corinthians perdeu da Ponte e o Santos enfrentou a Inter de Limeira do Elano e venceu por 2-0 com dois gols do Raniel, sendo que o primeiro foi um golaço, né, meu caro Márcio Espímpio?
Você viu como o senhor paga a sua boca, Flávio Prato? O senhor disse que a Ponte não ganhava de ninguém lá.
E não ganhou mesmo, só ganhou do Corinthians, que é freguês. Aí é respeito ao freguês, porque a semana passada perdeu do Santo André 3-2. Cansou de perder na Série B e tal, mas aí é que tá, né? Freguês, a gente tem que respeitar, e o respeito ao freguês foi mantido, mas foi exceção.
E você não foi, né?
Não, eu tava trabalhando aqui. Não iria de jeito nenhum.
Você fez jogo antes.
Eu não iria de jeito nenhum.
Por isso que ganhou.
Você acha que eu vou sair de São Paulo? Você acha que eu vou sair de São Paulo pra ir até Campinas no dia de show pra ver o jogo do Campeonato Paulista?
Não, esquece. Você já foi várias vezes que saiu daqui.
Paulista não, vou ver brasileiro. Série B, aí eu vou. Mas Campeonato Paulista não.
Agora não adianta desdenhar. Você já foi várias vezes. E aí não, a Ponte perdeu.
A Ponte perdeu. Quando perde, não vale nada, isso, né? Aí quando ganha, o Corinthians é freguês.
E quando não fui, ganhou. Você vê o número de títulos que tem lá.
Ele que vai limpar a sala de troféus.
A maioria, eu perco muito pouco lá. Mas tem jogo que você perde sempre. Por exemplo, jogo 15 de Piracicaba, sabe que vai perder. Joga Ferroviária, sabe que vai perder. E agora o Santo André também tá virando freguesão. Mas o Corinthians não. Corinthians nós somos papai.
Vamos para as manchetes, Pedro Marques?
Vamos lá com as manchetes de hoje aqui do nosso Camisa 10.
Corinthians consegue inscrever Vitor Cantillo no Campeonato Paulista a tempo e o jogador estreia no segundo tempo na derrota contra a Ponte Preta ontem em Campinas. Poupando alguns jogadores para o clássico de domingo contra o Corinthians, o Santos entrou ontem em campo contra a Inter de Limeira e foi bem. 2-0, dois gols de Raniel. Aqui no CT da Barra Funda, o São Paulo realiza mais um treinamento, agora já visando no próximo duelo. Duelo contra o Novo Horizontino na segunda-feira. Pato deve ganhar sequência no time, já que Elinho fica por mais de um mês fora dos gramados.
E na noite desta quinta-feira, o Palmeiras acertou a contratação de Matias Vinha, lateral esquerdo de 22 anos, do Uruguai. Foi eleito o melhor jogador uruguaio da última temporada. Chega para reforçar a lateral esquerda do Palmeiras.
Mais uma opção aí pro Palmeiras, hein? Que vai fazendo boas contratações aí, vai tendo um time mais competitivo pro Campeonato Brasileiro, principalmente para tentar chegar na cola do Flamengo, que é o todo poderoso aí da temporada. Vamos pro intervalo, na sequência o Flávio vai falar sobre esse complemento de rodada e sobre o que vem aí no final de semana. Final de semana de clássico, hein? Domingo pela manhã tem Corinthians e Santos, Santos e Corinthians em Itaquera. A gente vai falar sobre isso para você aqui no Camisa 10. E no Camisa 10, o Corinthians perdeu pra Ponte Preta, Pedro Marques.
2-1, né? O Corinthians do povo, o Corinthians de tanta gente.
É verdade.
Corinthians de tanta gente.
Mas errou demais, saída de bola.
Isso é verdade. Isso é verdade. O Corinthians perdeu o pênalti com o Luan. E para trazer as informações do timão, ele, Gabriel Dias. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Pedro, Espímpolo, Flávio. É verdade, o Corinthians não está voando em campo como o torcedor gostaria que estivesse. O Corinthians ontem acabou perdendo para a Ponte Preta por 2-1. Vocês já falaram bem, o time ainda perdeu o pênalti. Perdeu também Ramiro, né? O Ramiro saiu logo no comecinho do jogo, acabou torcendo o joelho. Aliás, o que o técnico Thiago Nunes ganhou ontem foi a estreia de Vitor Cantídio. A liberação do Cantídio chegou à Federação Paulista de futebol e ela aconteceu por volta das 7 horas da noite. O próprio Thiago Nunes disse que não iria mudar a equipe titular, mas o Cantídio entrou no segundo tempo e foi ali onde o Corinthians ainda conseguiu melhorar bastante o seu futebol. E o Thiago Nunes conversou com a imprensa depois do jogo, entrevista coletiva, e destacou a participação de Vitor Cantídio. Vamos acompanhar.
Por circunstâncias aí que fugiram do nosso controle, ele acabou não sendo liberado a tempo, foi liberado hoje somente às 19 horas. Então, com o time montado, eu também não tenho por característica ficar mudando jogador em cima da hora, depois de ter treinado já. Então, o Cantillo entrou no decorrer da partida, entrou muito bem, fez uma bela partida, conseguiu acelerar o nosso passe, né? Ele tem a capacidade de trocar a bola de lado com muita qualidade, se complementa com o Camacho, né? Que fez outra grande partida também em termos de construção e também na fase defensiva. Tem tudo aí para fazer uma temporada muito bonita.
Bom, agora com a lesão do Ramiro, ele que provavelmente não deve jogar o clássico em Itaquera no final de semana, será uma das ausências do técnico Thiago Nunes, que também não vai contar com Pedrinho, o Arauz, que retorna só na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, Danilo Avelar, que ainda está fora da equipe. Então são as baixas do técnico Thiago Nunes, que também não conta com o Michel Macedo. E ele já adianta um pouquinho como é que vai ser esse jogo no final de semana. E pasmem, né? O campeonato está só no começo, já estão falando em poupar os jogadores. Vamos acompanhar.
Eu não sou da filosofia de poupar, né? Eu penso que quem tiver condições de jogar tem que estar pronto para jogar. Agora são poucas horas de recuperação até esse jogo, né? Também o Santos também vai sentir um pouquinho também esse pouco tempo de recuperação. Mas nós temos um enfrentamento também muito importante na quarta-feira com o Guarani, né? Que define praticamente uma Libertadores da América, uma oportunidade de entrar na Libertadores da América. Então a minha preocupação agora é que a gente consiga recuperar. Eu vou consultar o departamento físico, para o departamento médico também. Quem não tiver condições de atuar com qualidade no jogo do Santos, eu vou tirar. Mas quem tiver condições físicas para isso, recuperar, vai estar dentro do campo.
Bom, outra informação publicada há pouco pelo jornalista Benja, da Fox Sports, dá conta de que Corinthians, Pedrinho e Benfica chegaram a um acordo e Pedrinho vai deixar a equipe em julho deste ano. 20 milhões de euros é o que o clube português irá pagar, segundo o Benja. E Yoni Gonzalez também virá para o Corinthians nessa negociação por empréstimo e o Timão terá aí a possibilidade de compra depois do final do contrato no valor de 3 milhões de euros. Então essa é a informação de momento que já está aqui bombando nas redes sociais também, então provavelmente Pedrinho, como era esperado, vai deixar o Corinthians no meio do ano. Espímpolo, Pedro e Flávio.
E o Yoni Gonzalez vem por o valor fixado em 3 milhões de euros.
3 milhões, ele vem com o empréstimo e aí até o final do contrato, que será até o término dessa temporada, depois do término da temporada, o Corinthians terá ali a opção de compra no valor de 3 milhões. O técnico Thiago Nunes estava insistindo por um reforço para a lateral esquerda, que hoje só tem o Janderson depois da saída do Jadson, então pode ser um bom negócio aí pro Corinthians.
O Pedrinho foi por quanto?
20 milhões de euros.
É, aí já é mais negócio, né? Porque você fica com a grana no bolso. Ontem, a imprensa portuguesa falava que até o Benfica tava tentando empurrar por de 7 a 10 o Yoni Gonzalez. Aí você vende o Pedrinho para ficar com essa quantia, você dá praticamente mais da metade do Pedrinho para ficar com o Yoni Gonzalez, aí não é negócio, né? Fala, obrigado, Gabriel Dias.
Valeu.
Aí não é negócio, né?
Concordo. Acho que o negócio...
Agora ainda foi mega por três, tá bom, né?
É, nesses números colocados pelo Gabriel, ok. Eu falei com o Will, com o técnico com o empresário do Pedrinho, inclusive um pouquinho antes do Jornal da Manhã de ontem, e ele falava que uma das coisas que ele queria é segurar o jogador até o meio do ano. Não vejo nenhum problema para o Benfica. O Benfica ele quer repassar, acho que o Pedrinho tem idade para isso. Acho que foi um bom negócio para todo mundo, viu? Inclusive, o Pedrinho só não ficaria até o meio do ano. Já
tirava imediatamente.
Ah, sem dúvida, mas, enfim, é uma coisa do empresário, do Pedrinho e tal, tudo bem.
E atenção, hein, pessoal, fique por dentro dos bastidores do Amazon Prime Video, que mostra tudo o que rolou na conquista da Copa América de 2019. Desde o drama do corte de Neymar, o clima tenso no vestiário, até a conquista do título, aquele momento de alegria, né? O Amazon Prime Video acompanhou a seleção com acesso jamais visto, são imagens inéditas. Só no Amazon Prime Video você vai conferir isso. Assista já e experimente 30 dias grátis. Amazon Prime Video, tudo ou nada, seleção brasileira. Meio dia 14.
Nesse domingo, nesse final de semana, o planeta vai parar para acompanhar o Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo. A grande decisão da NFL entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. E com as informações, o Renato Barcelos. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Pedro Marques, Márcio Espímpolo, Fábio Prado.
Uau, que voz,
brother. Gostou?
Tô louco.
Como o Pedro já adiantou aqui, a NFL comemora o seu 100º aniversário com o Super Bowl 54 entre o campeão da Liga Nacional, o San Francisco 49ers, e o campeão da Liga Americana, o Kansas City Chiefs. O jogo, que acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, tem o kickoff marcado para as 8h30 da noite do horário de Brasília. Então dá para assistir tranquilo aí o clássico entre Corinthians e Santos. Incluindo as pós-temporadas, o quarterback dos 49ers, Jimmy Garoppolo, e o quarterback dos Chiefs, Patrick Mahomes, tem uma porcentagem de vitória combinada em 79,4%. Esse número significa a maior porcentagem de vitórias entre quarterbacks adversários que estarão em um Super Bowl. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Eu trouxe algumas curiosidades sobre os dois times também. Se São Francisco vencer, acumulará o seu 6º Super Bowl e empatará com os Patriots e os Steelers como as franquias mais vencedoras. Sendo que desses 5 títulos que o São Francisco já tem, 2 foram em Miami. Então, pode conquistar o seu 6º, o 3º em Miami. Os 49ers também podem se sagrar o 2º time na história a vencer um Super Bowl, vindo de uma temporada com apenas 4 vitórias. Já pelo lado dos Chiefs, tem o técnico Andy Reid, que nunca venceu um Super Bowl, mas acumula 222 vitórias na carreira. Apenas 5 técnicos na história da liga têm mais vitórias do que ele. E para finalizar, o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, pode se tornar o 2º quarterback mais jovem a vencer um Super Bowl. Ele tem apenas 24 anos. E por último, mas não menos importante, o famoso show do intervalo ficará por conta de Shakira e Jennifer Lopes. Esta será a primeira vez que as duas cantoras se apresentarão juntas, Pedro Marques.
Vai ser muito interessante, um show daqueles, né, que sempre promete. Muito obrigado, então, meu caro Renato Barcelos, pelas informações.
Boa tarde.
E o nosso Alex Rufo preparou uma matéria especial sobre a cidade de Las Vegas, que em 2025 irá receber o Super Bowl.
No próximo domingo, dia 2 de fevereiro, o mundo do esporte se curvará pela 54ª vez para o maior evento esportivo dos Estados Unidos, o Super Bowl, que terá como sede neste ano o Hard Rock Stadium em Miami Gardens, na Flórida. Além da expectativa de uma grande final entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, a atenção do público estará mais uma vez voltada para o show durante o intervalo do jogo, com a apresentação das cantoras Shakira e Jennifer Lopes. Essa será a 11ª vez que o Super Bowl acontecerá no sul da Flórida e a 6ª em Miami Gardens. Com a mudança do Raiders de Oakland para Las Vegas, a cidade que nunca dorme poderá daqui a alguns anos sediar também o Super Bowl. O pontapé inicial já foi dado com a construção construção de um moderníssimo estádio bem ao lado da Interstate 15, que divide Las Vegas em duas modalidades de jogos. De um lado, a exuberante, sempre iluminada Sin City, a Las Vegas dos cassinos, e do outro, National Football League, com o novo estádio do Raiders, mais novo representante da cidade no futebol americano. Aos poucos, a sempre iluminada Vegas passa a conquistar um novo público, além dos aficionados pelas roletas, mesas de pôquer, Cirque du Soleil e shows pirotécnicos de mágica, o público que curte os principais esportes da América do Norte. O Las Vegas Raiders entra pela porta da frente da cidade e aposta suas fichas nos fãs que já prestigiam há algum tempo outras modalidades esportivas de Vegas, a NASCAR, o UFC, boxe, rodeio e o hóquei no gelo. Com uma estimativa de custo na casa de US$1,8 bilhão, o novo estádio do Raiders começou a ser construído aqui em Las Vegas em setembro de 2017, com término previsto para daqui a 5 meses, no mês de julho. O Allegiant Stadium será totalmente conectado com o público e o público com as facilidades que ele tem para oferecer. O fã do Raiders poderá, através do aplicativo do time no celular, fazer o pedido de, por exemplo, um hot dog diretamente da sua cadeira ou até mesmo comprar um pouco antes do início da partida uma posição melhor no estádio. Serão 1.700 pontos de acesso, 2.200 telas de TV, 65 mil lugares e um show de imagens para quem está dentro ou fora do estádio, já que externamente a sua fachada de vidro espelha a iluminada e colorida Vegas. Como homenagem a Al Davis, fundador do time, uma enorme tocha de 26 metros de altura saúda os fãs e no aeroporto, Las Vegas dá as vindas aos seus visitantes com a loja do Raiders, camisetas, bonés e muita informação sobre o novo estádio, tickets e fotos históricas do time. De 2020 a 2024, o Super Bowl já tem datas e sedes definidas. O Raiders fica então na torcida para que em 2025 a maior festa do futebol americano aconteça aqui atrás, no quintal da sua casa.
Muito legal, hein? Tecnologia de ponta, as economizam e funciona tudo, é maravilhoso, né?
Vamos falar do Santos. Santos também mexeu um pouquinho na Vila Belmiro, mas muita coisa precisa ser melhorada e aprimorada na Vila, né? Principalmente lá do outro lado, no vestiário do visitante. Diogo Mesquita, o que você tem do Peixe do Jesualdo, que ganhou do time do Elano? Mas foi bem recebido o Elano, foi campeão, muita coisa passou na vida do Elano lá na Vila Belmiro, com certeza. Fala, Mesquita!
Fala, Spimpolo, é isso aí, Elano ganhou tudo no Santos, né? Ganhou brasileiro, ganhou até Libertadores. Mas o Santos do Jesualdo Ferreira finalmente fez uma boa partida, se apresentou de uma forma convincente para os pouco mais de 5 mil santistas presentes na Vila Belmiro, fez 2-0 na Inter de Limeira, 2 gols do Raniel, uma das novidades do Jesualdo Ferreira, ele que entrou com um time bastante diferente das duas outras escalações no Campeonato Paulista, mas ele revelou depois na coletiva que não foi necessariamente opção técnica, ele estava querendo, na verdade, poupar alguns jogadores para o clássico do domingo, joga cedo contra o Corinthians, por isso o Jobson entrou como titular no meio de campo, o Carlos Sanches foi poupado, o ataque teve também 3 estreantes no time titular, o Thailson, o Uribe e o Raniel no meio de campo. Também o Pituca, também ele foi poupado. Vários jogadores começaram no banco de reserva. O Alisson, aliás, foi poupado e não o Pituca. Pituca entrou de titular. O Jesualdo Ferreira, após o término da partida, falou sobre essa boa atuação do Santos. Vamos ouvi-lo.
Felizmente as coisas correram bem, houve a oportunidade de ver novos jogadores, houve a oportunidade de fazer algumas coordenações do meio campo com outros jogadores também. Infelizmente a defesa teve que se manter toda, né? Até porque não, neste momento vocês também já sabem que temos poucas soluções para aí. O ataque também mudou todo. Mas o que acontece é que a equipa começa a apanhar alguns conceitos e algumas ideias claras daquilo que se quer. E é capaz, enquanto tem capacidade para pensar, e normalmente quando se fica muito cansado perde essa capacidade, mas tem capacidade para pensar, eles vão fazendo muito dentro daquilo que tem sido o nosso trabalho e aquilo que são os nossos objetivos futuros.
Aí o Gesualdo Ferreira, lembrando que o Santos entra em campo nesse domingo, mais uma vez, primeiro clássico do ano, enfrenta o Corinthians na Arena do Corinthians, e o Peixe pode ter uma excelente notícia. O Soteldo, ele que estava na seleção sub-23 da Venezuela, a seleção já foi desclassificada, o Soteldo se reapresenta hoje e, como vinha jogando regularmente, muito provavelmente estará em campo contra o Corinthians no domingo.
Valeu, Mesquita, muito obrigado. Quer falar alguma coisa do Peixe?
Soteldo fez um gol ontem, inclusive, na despedida da seleção da Venezuela. Tomou uma goleada, foi 4-1, se não me engano, e ele fez o gol. O jogo ontem foi um jogo de meio tempo. Santos, meio tempo, resolveu a partida. Dominou o tempo inteiro, o time do Internacional muito ruim. O Raniel ganhou moral, ter feito 2 gols. O primeiro foi um gol bonito, mas o goleiro, pelo amor de Deus, braço de jacaré, né? Foi uma falha impressionante do goleiro. Mas o Santos mereceu ganhar, ganhou muito facilmente. Gostei muito do Jobson fazendo o terceiro zagueiro entre os dois zagueiros para a saída do jogo. Acho que o Santos ganha essa boa opção do Jobson.
Agora nós vamos até o Rio de Janeiro, porque o Botafogo anunciou a compra de Honda. O japonês Honda, de 33 anos, chegou ao Fogão.
Oi, tudo bem? Eu sou Keisuke Honda. Muito prazer. Eu jogo Botafogo. Vamos saber em Rio de Janeiro. Até logo. Obrigado. Tchau.
Então, o Keisuke Honda postou esse vídeo aí nas redes sociais. Ele que estava no Vitesse da Holanda e agora chega para reforçar o Botafogo. Bom reforço, Flávio?
Botafogo é um negócio maravilhoso. Honda joga pra caramba, ainda poderia jogar em alto nível. Não entendi o negócio, não sei como é que foi feito, deve ter alguma transação comercial por trás. Não acredito que o Botafogo tenha dinheiro para pagar o salário do Honda, portanto deve ser uma transação comercial. E ele é esperto, né? Senão abre o olho, né, japonês? Senão você vai tomar um chapéu.
Senão é. Então, o próximo vídeo é: oi, eu sou Honda, estou sem receber salário há muito tempo.
Abre o olho, mas não adiantou, não.
Entrei pelo cano.
E agora eu vou contar uma novidade para vocês. Na Telha Norte você deixa sua casa novinha e ainda pode ganhar um carro. Isso mesmo. É a promoção Marcas que aceleram Telha Norte. A cada R$150 em produtos das marcas participantes, você ganha um número da sorte. É só cadastrar o número no site da promoção. Pronto, você já estará concorrendo a um carro 0 km por semana. Para saber mais, acesse www.promoçãomarcasqueaceleram. Você não usa o cedilha, né? promocãomarcasqueaceleram.com.br ou visite a loja Telha Norte mais próxima de você. Não fique fora dessa, hein? Tá valendo um carro, hein? Ano novo, tal, e um carro na sua garagem. Meio-dia e 26.
O Verdão, que nas últimas horas contratou aí, encaminhou a contratação de Matias Vinha, lateral esquerdo de apenas 22 anos, uruguaio, que jogava no Nacional do Uruguai, time do seu país, né? O Matias Vinha chega para reforçar a lateral esquerda do Palmeiras, faltam detalhes. É aguardado o jogador aqui em São Paulo para a realização dos exames médicos, assinar o contrato, toda a burocracia. Ontem a gente deu aqui a informação junto com os amigos do portal O Nosso Palestra. Então, Matias Vinha chega até o Palmeiras, ele também acumula passagens pelas seleções de base do Uruguai e também pela seleção principal do Uruguai, tem 6 jogos com a camisa da Celeste. Lembrando que o Palmeiras, então, treinou hoje na Academia de Futebol, visando o compromisso diante do Red Bull Bragantino do domingo. Felipe Melo, Dudu e Luiz Adriano foram as principais novidades, eles que não jogaram a última partida diante do Oeste porque foram poupados. A tendência é que voltem diante do Red Bull Bragantino, um time que é apontado como a sensação do momento, né, por todo investimento feito, um orçamento de R$200 milhões, e o Palmeiras, então, vai com tudo para cima do Red Bull Bragantino, partida fora de casa, o Verdão se prepara para essa pedreira. Vai treinar amanhã também, para que no domingo possa enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. E aí, Flávio, o que você pensa de Palmeiras e Red Bull? partida que acontece em Bragança Paulista.
Bragantino não ganhou nada, não fez nenhum gol até agora, tá esquisito, né? É um time caro, foi o time que mais investiu e até agora não rolou. Palmeiras, ele tem mostrado evolução, o time do Luxemburgo está mostrando no jogo e vai como favorito para Bragança.
Então. Meio-dia e 28. E o Botafogo da Paraíba anunciou a contratação do lateral direito Léo Moura, experiente jogador, e logo na apresentação já fez um apelo, um pedido para que os torcedores sejam sócios do clube.
Oi, João Pessoa, da maior torcida da Paraíba. Eu quero fazer um desafio a você, torcedor do Botafogo da Paraíba, a virar sócio, a se associar. É muito fácil. Só você entrar no site do beloeusou.com.br ou então no Shopping Mangabeira, nas lojas oficiais do Botafogo. Vá lá e se associe. Valeu? Então, para eu chegar aí, vestir essa camisa de tanta tradição, só depende de vocês. Beleza? Um forte abraço aí e espero contar com a ajuda de vocês. Abraço!
Entenda, né? Virar sócio por vocês.
Claro.
Dá pra pagar, né? Senão pesa. Um cara desse, por mais que esteja no final da carreira, custa caro, não é?
É legal, é uma atração bacana, legal, legal.
Meio-dia 29, Pedro.
Agora nós vamos para a Barra Funda, vamos falar do São Paulo. Boa tarde para você, Giovanni Chacon.
Fala, pessoal ligado no Camisa 10, um grande abraço para vocês, um abraço para o ouvinte da Jovem Pan. Olha só, o São Paulo realizando mais um treinamento nessa semana, agora já avisando o duelo do próximo, da próxima rodada, duelo contra o Grêmio Novo Horizontino, o jogo em casa, estádio do Morumbi, 8 horas da noite, na próxima segunda-feira, um horário que está sendo cada vez mais utilizado. Depois da vitória contra a Ferroviária nesse meio de semana, o tricolor agora deve manter o seu time para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Pato deve ganhar sequência, já que o Elinho está fora aí por mais de um mês, teve uma lesão confirmada, então o Elinho ficando de fora por um bom tempo. Alexandre Pato pode sim continuar como titular, pelo menos essa é a tendência. O São Paulo realizou um jogo treino nessa manhã de sexta-feira com os reservas contra o time sub-17, venceu com 2 gols do Brenner, atleta que o Fernando Diniz pediu para ser reintegrado ao elenco do São Paulo. Os titulares, tirando Dani Alves e o Vitor Bueno, que fizeram trabalhos internos, ficaram fazendo um bate-bola ali rápido, principalmente naquela jogada de treinamento de